A presidência chama a ordem. O item 3.14, no qual há necessidade da recomposição do quórum. O item 3.14 se refere à apreciação do recurso administrativo SEI número 63/2018, dígito 52, e D 2957-598, interposto em face da deliberação do Conselho Superior do Ministério Público que, nos autos do procedimento administrativo disciplinar, administrativo, portaria 32 de 2017, da Corregedoria Geral do Ministério Público, determinou a aplicação de pena de disponibilidade compulsória ao promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, hora recorrente. A relatora é a doutora Maria Conceição de Moura e o revisor é o doutor Mário Drummond da Rocha. A presidência convoca os doutores Luiz Renato Topan, Derivaldo de Paula Assunção, Olinto Salgado de Paiva e Geraldo de Faria Martins da Costa. Eu indago da secretaria se há necessidade de mais alguma convocação.
Senhor presidente, eu gostaria de comunicar que me parece que eu estou impedido para
atuar. Perfeito. Nós vamos analisar essa questão de ordem daqui a pouquinho, excelência. Em razão, a presidência comunica que, em razão da suspeição do doutor Arnaldo? Suspeição do doutor Arnaldo e o impedimento do doutor Gilvan, faz a convocação na sequência dos doutores Olavo Antônio e Ronaldo César, os quais deverão assinar ao final o livro de posse. E também da doutora Eliane Martins Parisi, da mesma forma, ao final eu peço por gentileza de também assinar o livro de posse. Doutor Gilberto chegou. Completado o quórum de julgamento, a presidência informa que há postulação de sustentação oral tanto por parte da ilustrada defesa quanto por parte da ilustrada corregedoria do Ministério Público. Desta forma, eu gostaria de passar a palavra. Qual que é o A palavra ao senhor relator, à senhora relatora, para a exposição do relatório. Por gentileza, doutora Conceição.
Senhor presidente, senhor corregedor, eminentes pares, senhor defensor, seleta plateia. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, as folhas 1/14, em face da decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público, que na 13ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de julho do corrente ano, nos autos do procedimento disciplinar administrativo, PDA, instaurado pela portaria número 32/2017, rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa e, quanto ao mérito, acolhendo a pretensão punitiva, aplicou-lhe a pena de disponibilidade compulsória no respeito do artigo 219, inciso 2º da Lei Complementar número 34/94. A averiguação inicial dos fatos pela Corregedoria Geral do Ministério Público ocorreu nos autos da reclamação disciplinar número 184/2017. Narra a portaria inaugural o seguinte procedimento supostamente perpetrado pelo investigado. Consta da peça informativa em apenso que, ao final do ano de 2015, até o mês de janeiro de 2017, o promotor de justiça André Luiz participou diretamente de atividade comercial realizada por sua esposa, a senhora Lorenza Maria Silva de Pinho, consistente em compra de semijoias para revenda. Ao longo do ano de 2016, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho emitiu os cheques números 004850 e 004851, ambos do Banco Sincob, conta número 004658, para o pagamento de semijoias adquiridas da senhora Carla Sônia Pena Gomes Curbino, uma de suas fornecedoras, sendo os títulos devolvidos por insuficiência de fundos quando de sua apresentação. Também no ano de 2016, a senhora Lourenza Maria Silva de Pinho assinou os cheques número 004881 e 004882, ambos do Banco Sincor. Conta número 00046-50018. De titularidade apenas seu marido, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, emitindo-os como se ela também fosse titular daquela conta bancária para pagamento de semijoias adquiridas novamente da senhora Carla Sônia Pena Gomes Urbino, sendo os títulos de crédito devolvidos por divergência de assinatura quando de sua apresentação.
Mas a pena...
O promotor de justiça, André Luiz Garcia de Pinho, no mínimo, anuiu a conduta da senhora Lourenza Maria Silva de Pinho, descrita no parágrafo anterior, ao permitir que ela utilizasse as duas folhas de cheque sem a sua assinatura de conta bancária de sua titularidade exclusiva. Durante as tratativas comerciais mantidas com a senhora Carla Sônia Pena Gomes Urbino, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho e a senhora Lourenza Maria Silva de Pinho valeram-se da credibilidade do cargo de membro do Ministério Público e do prestígio da instituição para obter a confiança da aludida fornecedora de semijoias e conferir aos negócios entre eles celebrados aparente segurança, inclusive quanto à insolvência. Consta ainda da peça de informação em apenas que no dia 4 de janeiro de 2017, por volta das 7h15, durante contato telefônico alusivo à devida, a dívida oriunda da devolução dos cheques antes enumerados, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho proferiu graves ameaças e palavras desonrosas em desfavor da senhora Marcela Diniz Gonçalves, a qual negociava em nome da senhora Cátia Carla Sônia Pena Gomes Urbino o recebimento do crédito. No curso das referidas conversas por telefone, o membro do Ministério Público diz em tom ameaçador a senhora Marcela Diniz Gonçalves, dentre outras coisas, que, abre aspas, agora você vai acertar as contas com Deus, fecha aspas, e que, abre aspas, você conhece a Receita Federal, suas contas estão em dia, você verá o inferno que irá virar sua vida, fecha aspas, dando a entender que, aspas, acaso fossem repetidas as cobranças, alguma coisa poderia acontecer, fecha aspas. Assim, como a xingou de filho da puta e vagabunda por várias vezes. No dia seguinte, no período da manhã, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinhos ainda encaminhou para a senhora Marcela Diniz Gonçalves, por meio do aplicativo celular denominado WhatsApp, uma mensagem contendo comentários a um trecho da Bíblia, aos quais, uma vez contextualizados, como os acontecimentos anteriores, ganharam viés intimidatório e ameaçador, assim, tais como, abre aspas, quem fala é o que é mal, semeia o que é mal e colhe o que é mal. Satanás é espírito, fecha aspas. E hoje, aspas, para sempre, cuida de suas palavras antes de falar, conte até 10. Sua palavra vai produzir vida ou morte, aspas. O recorrente levanta inicialmente duas questões preliminares. A primeira, versando a inépcia da portaria inaugural por considerar incongruentes a descrição dos fatos e a penalidade sugerida pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Em seguida, consubstanciada na ofensa ao devido processo legal sob alegação de impossibilidade da juntada de documentos pela conselheira relatora após o término da fase instrutória. Quanto ao mérito, rechaça as afirmações acusatórias, deduzindo que a decisão condenatória teria desprezado os depoimentos testemunhais favoráveis à defesa, acrescentando que não teria realizado atos de comércio nem se valido de sua condição de promotor de justiça para aquisição de semijoias que seriam revendidas por sua esposa, senhora Lourenza Maria Silva da Pinto. Impugne na defesa também a prévia ciência da emissão dos títulos de crédito disponibilizados à senhora Lourenza. Afirma o recorrente ainda a sua intenção em devolver as semijoias à senhora Carla Sônia Pena Gomes Urbino, desde o adoecimento de sua esposa, devolução que restaria obstada pela dificuldade de apuração do valor das semijoias por ela adquirida, quanto que não teria sido registrado em documento fiscal. A defesa sustenta a ausência de provas corroborando a suposta ameaça perpetrada em desfavor da senhora Carla Sônia Pena Gomes Urbino e, por fim, a inocorrência de falta funcional e a desproporcionalidade da pena, não decorrendo, no seu entender, dos fatos em apuração, dando à sociedade ou desprestígio ao Ministério Público Mineiro. A cópia do PDA encontra no CD jungido ao feito às folhas 47. Ciência do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador de Justiça Antônio Sérgio Toné, quanto à interposição recursal às folhas 48. A Corregedoria apresenta contrarrazões recursais às folhas 49/69, no sentido, em suma, da rejeição das preliminares e quanto ao mérito do desprovimento do recurso, considerando sobejamente comprovado nos autos a ocorrência de fatos que, envolvendo o membro do Ministério Público, resultaram em perigo iminente ao membro da instituição, inteligência do artigo 219, inciso 2 da lei número 34/94. Os autos foram a mim distribuídos em razão do impedimento declarado pelo relator. É o relatório.
Muito obrigado, doutora Conceição. Eu passo a palavra, então, ao doutor Luiz Carlos Parreiras Abrita, para proferir a sua sustentação oral pelo prazo de 10 minutos. Por gentileza, doutor Carlos Abrita.
Senhor procurador, excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, excelência, parece que o microfone está... Foi tentado uma solução aqui paliativa, mas acho que ela não está funcionando. Vou tentar falar aqui, mas não sei se está pegando.
Está funcionando.
Está funcionando, excelência. Obrigado.
Alto e bom tom.
Está ótimo. Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, excelentíssimos senhores membros da Câmara, excelentíssimos senhores promotores, procuradores aqui presentes, ilustríssimos funcionários da Casa, a digníssima relatora já apresentou o fato em questão. E, por incrível que pareça, aqui se tem um caso que uma esposa de um promotor de justiça usa de um cheque do promotor de justiça para atividades particulares dela. Ela, esposa do promotor, estava comprando determinada questão de atividade comercial, utiliza os cheques do promotor e os cheques, ela assina os cheques são devolvidos, posteriormente, inclusive, são pagos, mas em razão disso se aplica a pena de disponibilidade compulsória ao promotor de justiça. Então a primeira preliminar que se tem é a absoluta falta de legalidade na portaria inaugural, pois hoje em dia o que se tem por diversas vezes é que se aponta um fato e se pede uma punição muito mais gravosa. Aqui se diz que a situação mais gravosa seria que o promotor teria se proferido ameaças ao ter um contato telefônico com a vendedora que possuía os cheques. Pois bem, usando lá do direito penal, se existisse ameaça, aliás, vou citar isso mais à frente, foi arquivado pelo PGJ, esse fato por ausência de fato, é uma pena, salvo engano, de 3 meses a 1 ano. O que se equivale aqui é o pedido da pena do homicídio qualificado. Porque por uma situação que, em tese, seria passível de eventual aplicação de advertência, se pede a punição mais gravosa que existe na instituição. Se pede, não, se aplica, no caso, pelo Conselho Superior, que é a disponibilidade compulsória. Essa é a primeira preliminar da absoluta desproporção entre a narrativa e a punição pretendida. A segunda, que se tem no caso em voga, houve a devida instrução processual. Após a instrução processual, já no Conselho Superior, a digníssima relatora juntou diversos espelhos de movimentação processual. A defesa, obviamente, protestou, porque já havia encerrado a instrução e não basta abrir vista. Você tem que ter o direito de se defender daqueles fatos que nem eram objeto da portaria inaugural. E a relatora nega esse direito sob a alegação de que tais requerimentos partem de uma premissa equivocada. Os documentos juntados não são provas, são documentos públicos que podem ser acessados por qualquer pessoa, cujo teor nada retira ou acrescenta aos fatos que são objeto de apuração nos autos presentes de procedimento. Ótimo. Então, se os documentos não dizem respeito aos fatos, teriam que ser excluídos do processo. Mas não. Não só fizeram parte do processo, como a mesma relatora diz em sua decisão. Os documentos juntados, aqueles que ela negou dizendo que não tinha qualquer relação com o processo e que eram públicos. Os documentos juntados dizem muito a respeito da pessoa do processado, revelando certos traços de sua personalidade, equivalendo, portanto, a verdadeira folha de antecedentes ou folha corrida. Incumbida a relatoria e qualquer um dos julgadores, componentes do colegiado, o dever de trazer aos autos referidas informações. Ou seja, produziu a juíza, porque ali a relatora tem a posição de juíza, prova após o encerramento da instrução,
fatos que não dizem respeito à portaria inaugural e utilizou desses documentos para punir o indivíduo. A defesa pugna e insiste que se não se respeitar o devido processo legal, não precisa ter processo. Não, isso cabe à corregedoria, tem todo o direito de juntar o documento que ela quiser, ela como parte. E aí se abre vista durante a instrução, se contrapõe, se produz prova. Agora, encerrada a instrução, se juntam diversas menções a execuções ou processos de cobrança contra o processado. E se utiliza disso para aumentar, para punir o indivíduo como traço de personalidade, se negando, inclusive, a defesa, o direito que a defesa não tem como reabrir a instrução. A defesa não se defende daqueles fatos. E esses documentos não só foram juntados pela juíza, que, aliás, é outra questão absolutamente absurda. Eu cito, inclusive, decisão judicial em que se diz ao magistrado, é defeso, é proibido produzir prova de ofício para qualquer das partes sem que seja provocado, de modo que a consulta ao site desse tribunal para verificação do andamento processual de eventuais ações qual o senhor tenha proposto, com o objetivo de questionar inscrições prévias, se mostra vedado pelo ordenamento pátrio. Não há possibilidade que o juiz de ofício, inaudita altera partes, tome tal iniciativa sem o risco de descumprir tais princípios. TJMG, apelação 0567-15009-589. Ou seja, além de ser proibido ao juiz, e ali a relatora era juíza do processo, a produção de ofício de prova, porque o juiz, quem produz prova aqui é a digna corregedoria e a defesa, não o juiz, além de ser proibido, juntou após a instrução. Essa situação é muito séria. E algo que eu luto aqui eternamente nesses 24 anos, 23 anos de atuação, é que se respeite o devido processo legal. Porque é muito fácil processar, é muito fácil punir, sem que se tenha o direito de defesa. Se juntou documentos, e volto a dizer, a defesa protestou para que esses documentos fossem retirados dos autos, porque não dizem sequer respeito à portaria inaugural. São outros fatos da vida dele particular. Que se instaurem outras portarias, mas não sobre a questão dele estar sendo processado. E no caso em voga, não só foi negado, como esses documentos, como foi negada a retirada, como esses documentos foram citados especificamente como motivos de aplicação de pena pela relatora. Eu estou pedindo a nulidade do processo a partir dessa decisão, porque essa situação é gravíssima. Se o Ministério Público não respeitar o devido processo legal, instituição mais respeitada do país, ninguém mais vai respeitar o devido processo legal. O que se quer aqui é só que se respeite o devido processo legal. Juntar-se documento após a instrução pelo juiz e sem dar direito de defesa, sem dar direito à defesa. E, aliás, quando a defesa diz que os documentos não podem ficar nos autos, a juíza diz, eles são públicos e não têm qualquer relação com os fatos. Se não tem relação com os fatos, tem que ser retirados. E após dizer isso, no seu voto, ainda usa de tais documentos para condenação, é motivo de nulidade absoluta. Feriu-se o direito de defesa do contraditório da ampla defesa. Quanto ao mérito, o mérito, já foram relatados os fatos, a esposa do ora recorrente utilizou de dois cheques, que consta as folhas número 184, e ouvido o interrogatório, ele disse, em relação aos dois cheques assinados por Lorenza, cujas cópias constam as folhas tais, não autorizou a emissão dos cheques por Lorenza, pois não tinha ciência prévia dos mesmos, que não sabe se o valor referente aos cheques foram integralmente pagos, até porque, apesar de solicitados, Carla não encaminhou mesmo os autos fiscais, que nunca praticou atividade comercial, nunca comprou ou revendeu semijóias. Ou seja, a sua esposa, não é conduta dele. A esposa pega dois cheques e vai comprar semijóias. Não é conduta dele. Assina os cheques e os cheques voltam. E ele está sendo processado administrativamente. Depoimentos das pessoas que estavam lá. Mônica Barques Furbino, que o senhor André Moen da Conde nada discutiu, apenas com a pessoa Lourença, que a primeira vez que a Lourença foi à loja, que apresentou a carta, que a Lourença explicou ao depoimento que vendia semi-joias. A Lourença comentou que sua esposa era promotor, que nessa primeira visita estava acompanhado do senhor André, que Lourença comentava eventualmente envolvendo a profissão de André. Declaração de Carla Sônia Pênis Furbino, também a pessoa lá da loja. Que indagou a Lourenço qual a razão de andar com a escolta, quando foi dito que seu marido é promotor de justiça, que nos primeiros encontros comerciais mantidos com a carência, a Lourenço sempre fazia comentários que o marido era promotor, ou seja, nenhuma conduta do promotor. Que não sabe, doutor André, Carla, de novo, da loja, a moça da loja. Não sabe, o doutor André estava ciente do procedimento implementado pelo Lourenço, ou seja, assinar cheques de conta corrente que não lhe pertencia. Declaração de Mônica Beatriz, que no momento que Lourenço assinou e nominou o cheque de André no showroom da loja, estava sozinha, desacompanhada do marido, que não sabe se André Luiz teve conhecimento que Lourenço assinara cheques por sua conta corrente. É, mais que isso ainda, depoimentos de outras duas pessoas, Breno e Adriane Sander, dizendo especificamente que a mensagem passada para... que a mensagem passada para o credor sobre os fatos não sabe se foi por André ou por Lourenço, que não se recorda das palavras de Lourenço, que ouviu a conversa e não viu qualquer ameaça. Inclusive, o senhor Procurador-Geral de Justiça analisou a questão da suposta ameaça criminalmente e decidiu, abre-se aspas, como visto, a prova é inconclusiva quanto à existência dos fatos. Eventual crime contra a honra escapa de atribuição a essa causa, tratando de ação penal de iniciativa. Não amei se chegaram um quadro confiável do ocorrido naquela data. Acareações e procedimentos correlatos são totalmente ineficientes e podem servir para acirrar melhor os ânimos. Melhor é o arquivamento contra a ameaça, por não estar demonstrada a existência do fato. Também arquivado quanto ao crime de estelionato. Ou seja, não há prova de nenhuma participação do promotor, com exceção de que ele telefonou para a referida moça dos cheques, querendo informações sobre os cheques que eram de sua propriedade. E mais, posteriormente ao julgamento, ele efetivamente fez o pagamento e se encerrou a dívida conforme o documento que ele me encaminhou e juntei aos autos. Ou seja, sequer existe mais a dívida. Mas para terminar, eu sei que meu tempo já terminou, excelência, vou pedir só mais um minuto, por favor. Quero dizer que não há prova. Ele está sendo punido por um fato praticado por sua esposa. E qual o problema de um marido emprestar? Marido, que ali ele não era promotor, não há uma prova nos autos que ele usou da sua condição de promotor de justiça. Não há qualquer problema dela como esposa mencionar que ele é promotor de justiça. Não há problema nenhum nisso. E qual o problema de um marido emprestar dois cheques para sua esposa fazer compras? No caso em voga, ele já disse que nem sabia desses cheques, que ela emitiu os cheques e não avisou a ele. Mas qual o problema que haveria nisso? Nenhum. Isso não, não há punição administrativa alguma. Ali é uma relação de marido e mulher. Ali, aqui nesses autos, não há uma prova sequer que ele utilizou da condição de promotor de justiça para obter qualquer vantagem ou realizar ameaça. Tanto assim que o Procurador-Geral de Justiça arquivou, tanto por suposto estelionato, quanto pela suposta ameaça. E mais, e aí sim para terminar, qual a proporção dessa pena de disponibilidade compulsória? Se entendesse que ele praticou esse fato e que esse fato fosse punível, tem lá na advertência, prática de ato reprovável, tem lá na censura, manutenção de conduta pública e privada ilibada. Se isso fosse passível de punição, e eu acredito que não seja, porque eu não vi até hoje uma prova da participação dele, mas se esse telefonema fosse passível de punição, é de uma punição específica. Não houve repercussão social, não houve notícia na mídia, não houve conhecimento de mais ninguém. Exclusivamente a conversa dele ao telefone com a referida vendedora. Qual a punição, a proporcionalidade de uma punição tão descabida? Esse promotor de justiça passou a sofrer por parte da corregedoria diversos procedimentos, todos com a pretensão de disponibilidade compulsória. Mas com a devida vênia, esse caso, aliás, já tomou uma disponibilidade compulsória em outro procedimento. Mas neste caso, a pretensão, a punição é absurda, pois não há nenhuma prova de desprestígio à instituição ou de repercussão social negativa. Assim, requer seja dado provimento integral ao recurso para ele ser absolvido, ou se não, que seja desclassificado para uma pena de advertência. Muito obrigado, Procurador-Geral, inclusive pelo tempo a mais.
Muito obrigado, senhor defensor, doutor Luiz Carlos. A presidência passa a palavra para a Igreja Corregedoria Geral do Ministério Público para a sua sustentação oral.
Inicialmente, eu gostaria de saudar o Procurador-Geral, doutor Antônio Sérgio Toné, saudar os camaristas, saudar os colegas que estão ali na assistência, saudar o doutor advogado, saudar os nossos servidores e justificar a ausência do Dr. Paulo Cansado, que ele faz um tratamento periódico para a dor, e como esse horário é um horário que não é usual nas reuniões dos colegiados, ele tem esse compromisso, que é até profilático, se não fizer, pode ser que tenha que faltar mais vezes. Pois bem, eu vou ser muito breve nas minhas alegações, porque eu acredito que a matéria é bastante tranquila. Primeiro, eu gostaria só de fazer uma pequena correção ao doutor advogado, que certamente ele cometeu esse equívoco por gostar muito do Ministério Público. Ele disse que o Ministério Público é a instituição mais respeitada do país. Hoje mesmo, no site do Conselho Nacional do Ministério Público, nós vemos que não somos mais a instituição mais respeitada do país. Isso por muitos fatores, eu acho que cada um de nós pode enumerar alguns fatores que nos fez perder esse posto, mas eu...
Aí eu vou discordar de Vossa Excelência.
Não,
vou me permitir pela parte, eu vou discordar de Vossa Excelência. Vossa Excelência está muito mal informado, Alfemar, mas muito mal informado. Deveria se preocupar, deveria...
Doutor Ronaldo, pela ordem.
Quando fala do Ministério,
por favor,
Vossa Excelência deveria,
por favor,
pensar o que está falando.
A coisa está com a palavra e que está garantida.
Então, uma das questões que desgasta a imagem do Ministério Público são condutas como essa perpetrada pelo promotor de justiça. Pois bem, vamos primeiro a preliminar por ele levantada da nulidade. O artigo 38, inciso 1 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público e os artigos 156, inciso 2 e 234 do Código de Processo Penal, que são usados de maneira, naqueles casos em que há uma omissão da nossa lei, eles conferem ao conselheiro relator a prerrogativa de monocraticamente determinar a realização de diligências. E o recorrente foi cientificado da juntada dos documentos, que são processos judiciais contra ele movidos, processos públicos, que estão lá à disposição da justiça, qualquer um que... Apenas foi juntado, ele foi cientificado da juntada desses documentos, teve a oportunidade de manifestar-se acerca dos mesmos antes da sessão do julgamento e não requereu qualquer contraprova. Foi a procuradora de justiça, doutora Eliane Maria Falcão, que foi, ela foi a relatora, e esse fato foi inclusive ratificado pelo colegiado, ACOR, ou seja, pelo conselho, afastando qualquer tipo de nulidade. No mérito, quero lembrar da independência das instâncias, obviamente, entre a questão criminal e a questão as questões administrativas. E fazer uma breve explanação do que foram os fatos. E os fatos não foram tão simples como emissão de cheque sem fundo ou desacordo comercial da esposa do promotor recorrente. Número 1, houve a participação direta do promotor de justiça, André Luiz Garcia de Pinho, em atividade comercial realizada pela esposa dele, consistente em compra-venda de semijoias. 2, emissão de 2 cheques sem provisão de fundos pelo promotor de justiça, para pagamento à fornecedora de semijoias. 3, emissão de 2 cheques de titularidade exclusiva do promotor de justiça por sua esposa, mas com a anuência dele. Obviamente que esses cheques voltaram por não reconhecer as assinaturas. 4, a utilização pelo recorrente, durante as tratativas comerciais, da credibilidade do cargo de membro do Ministério Público e do prestígio da instituição para obter a confiança da fornecedora e conferir aos negócios entre eles celebrados aparente segurança, inclusive quanto à solvência. E, por último, ele proferiu graves ameaças e palavras desonrosas em desfavor da vendedora, que negociava em nome da fornecedora o recebimento decorrente dos cheques não devolvidos. Todos esses fatos estão provados por declarações dessas pessoas envolvidas, por cópias dos cheques emitidos, por ofícios encaminhados pelo banco, no caso o Sicoob, e por mensagens de aplicativo de WhatsApp. Então, as condutas repercutiram, sim, na esfera administrativa disciplinar. Não estamos tratando aqui meramente de desacordo comercial. Desacordo comercial, insolvência, são coisas da vida que podem acontecer a qualquer um. Mas aqui não se trata disso. Aqui se trata de uma negociação direta que é vedada, de um exercício comercial direto que é vedado, de um verdadeiro estelionato na medida que ele entrega cheques de titularidade dele para que a esposa assine, ou seja, já garantindo que não o receberá. Depois ele dá a justificativa dos próprios cheques que ele assinou, que ele não estava recebendo o salário, que o salário estava sendo atrasado, sendo que naquele período não houve nenhum tipo de atraso salarial entre né, nós não sofremos nenhum tipo de atraso nos pagamentos, nem naquele período, nem em outro período que eu me lembre. É, e as circunstâncias de sua atividade profissional eram a todo tempo mencionadas. Ele estava presente nas negociações. E o pior, naquele momento, ele estava sob escolta policial, porque supostamente passava por ameaças. E se utilizava dessa escolta como método também intimidatório, chegando no comércio, no local da atividade comercial dessas senhoras, de maneira ostensiva, com pessoas armadas, procurando demonstrar a sua, revelando claramente a utilização indevida da credibilidade do cargo de promotor de justiça e do prestígio institucional. Nunca deixou de utilizar a credibilidade e o prestígio institucional. É por essas e outras que o prestígio institucional acaba abalado, embora alguns possam achar que não. Repisando que os cheques emitidos eram todos da conta pessoal dele. O uso indevido, né, do prestígio institucional para essas finalidades privadas, por si só, são elementos suficientes para a responsabilização disciplinar que foi aplicada pelo Conselho. A comissão processante indicou tal aplicação, analisou todas as provas, entendeu que era o caso de disponibilidade compulsória. O Conselho assim votou e julgou, num voto magistral da doutora Eliane Falcão. O que aconteceu, na verdade? Desde o início foi demonstrada a má-fé nas relações comerciais em foco. A alegação de que não estava recebendo salário, a posição da assinatura de sua esposa em cheque de sua conta privada particular, não era uma conta conjunta, as desculpas para não receber e, no final das contas, quando tudo isso falhou, as ameaças diretas, tanto por mensagens de WhatsApp, como por referências bíblicas, entre aspas, daquele tipo, você vai se encontrar com Deus, né? Então, uma dessas ameaças, daí valendo-se, veja bem, do cargo de promotor de justiça da instituição, abre aspas, você conhece a Receita, mensagens de WhatsApp, você conhece a Receita Federal, suas coisas estão em dia, você verá o inferno que irá virar sua vida. Isso não é uma postura de uma desavença comercial de quem, por exemplo, compra alguma coisa e por alguma vicissitude ou até um mau cálculo que fez, deixa de pagar. Mas não. Toda a postura foi tomada visando o não pagamento, e quando ele era cobrado, ele se valia da sua posição de promotor de justiça, se valia do prestígio institucional para evitar que essas pessoas recebessem. Inclusive até ameaçando de morte. A testemunha afirma ter sentido receio das promessas de morte, que as promessas de morte pudessem ser realizadas realmente pelo doutor André, que a todo tempo andava armado, ostentando arma nessas negociações. Essas testemunhas, o relato dessas pessoas, ela é harmônico com todo esse conjunto probatório. Enquanto as testemunhas de defesa caíram em flagrantes contradições que foram apontadas pela comissão processante. É certo que depois, inclusive, da punição pelo Conselho Superior da Disponibilidade Compulsória, ele celebrou acordo e quitou a dívida, pelo menos fez juntar um documento de acordo entre as partes, mais de 2 anos depois, e depois que tomou a punição. Nós não estamos discutindo questões civis aqui, nós estamos discutindo o uso indevido da sua posição de promotor de justiça e da credibilidade institucional, o que contribuiu, então, para que a credibilidade institucional fosse abalada, junto a essas pessoas e junto às pessoas que conheceram essas circunstâncias. Portanto, essa imputação não se trata de uma mera desavença comercial. E mais, esses fatos foram reiterados e contínuos. Continuamente se usou o prestígio do Ministério Público, continuamente se usou o prestígio do cargo do promotor de justiça para obter essas vantagens. Finalmente, se usou até a posição de promotor de justiça para ameaças e palavras aviltantes contra estas senhoras. Essa carga elevada de reprovabilidade das condutas foi apontada pela comissão do PDA e foi reconhecida pelo Conselho Superior do Ministério Público. Vale dizer, finalmente, que realmente o promotor de justiça tomou outras três disponibilidades compulsórias por fatos diversos. Mas esse fato específico, no nosso entender, é também suficiente para a disponibilidade compulsória que foi aplicada no Conselho Superior do Ministério Público e que acreditamos e pedimos deve ser mantida aqui na Câmara de Procuradores, até para a defesa da nossa boa imagem institucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Rodrigo Albuquerque. A presidência informa que há duas preliminares, em relação às quais tanto a relatora quanto o senhor revisor estão as rejeitando. E eu indago se há algum voto acolhendo as preliminares ou necessidade de algum esclarecimento, tanto ao relator ou ao revisor, com relação a elas.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois sim, doutor Olavo.
Eu queria, se fosse na medida do possível, que me fosse detalhado a que se refere a questão relativa aos documentos juntados. Me parece que está para a formação do juízo, do meu juízo de valor, eu estou entendendo ainda muito vago o que se refere a esses documentos.
Será que poderia haver esclarecimento? Vamos ao voto. A leitura do voto, por gentileza.
Senhor presidente, pela ordem, doutora, por gentileza. Eu gostaria de algum... Desculpa, longo tempo de silêncio provoca isso. Eu gostaria de alguns esclarecimentos, por gentileza, da parte do senhor corregedor ou da doutora relatora, se possível. É que, dada a gravidade da decisão que ora se discute, gostaria de ter maiores informações a respeito do doutor André Luiz Garcia de Pinho. Eu queria saber em que comarca ele atua, quanto tempo de serviço, se houve correição ordinária e extraordinária na comarca, quais as conclusões. Ele atuou no cível, no crime, nas duas. A situação da comarca está em dia, está em atraso. Em síntese, é uma breve explanação da situação desse promotor em relação ao Ministério Público, se fosse possível.
Vamos ouvir os votos relacionados às preliminares e depois pode ser que no decorrer do mérito...
Doutor, o voto foi disponibilizado e esses elementos não constam.
Perfeito.
Vamos avaliar
as preliminares, depois antes do mérito nós vamos fazer esses esclarecimentos. Por gentileza, doutor.
Excelência, pela ordem. Eu também vou endossar o requerimento feito pelo doutor Olavo e pelo doutor Gilberto. Eu preciso desses esclarecimentos, acredito que seja até de bom alvite, que Vossa Excelência determine que sejam prestados esses esclarecimentos antes de qualquer manifestação, ainda quanto às preliminares.
Perfeito. Eu vou fazer alguns esclarecimentos. Talvez eles possam ser suficientes. Aí, se não forem suficientes, vamos buscar nos arquivos. Né? A secretaria já pode ir pesquisando. O doutor André, ele é promotor de justiça já há muito tempo, talvez quase 30 anos. Há 27 anos. Foi promotor em Santa Luzia durante muitos anos, e nos últimos anos ele vinha atuando, ele é titulado a Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado. Ele encontra-se afastado de lá já há pelo menos 5 anos, né, por uma decisão da administração anterior, em razão de uma série de representações, né, de processos administrativos que foram sendo instaurados. Então, na realidade, ele vinha cooperando em outras promotorias criminais, da auditoria militar, juizado especial, e nesse tempo ele atuou com bastante presteza, com serviço em dia. A Câmara, recentemente, já há alguns meses, decretou a sua disponibilidade cautelar, em razão de outros procedimentos. Então, na realidade, ele não se encontra em exercício. Então, na realidade, não há que se falar em serviço em dia atualmente, porque ele está em disponibilidade compulsória, cautelar. Agora compulsória, mas anteriormente numa disponibilidade cautelar. Então, já há uma disponibilidade compulsória que deve transitar em julgado agora na sexta-feira. Essa Câmara já julgou o mérito e também os embargos interpostos por ele, né, em outro processo. Então, em linhas gerais, é essa situação funcional do doutor André.
Pergunto a Vossa Excelência, há possibilidade de que tenhamos acesso à ficha funcional do doutor André agora?
Perfeito. Gentileza. A Secretaria irá imprimir a ficha funcional e disponibilizar aos interessados.
Obrigado, Excelência.
Bom, então, as preliminares, Excelência.
Primeira preliminar solicitada pelo defesa, débita da portaria inaugural. O processado entende que a portaria inaugural estaria comprometida porque a descrição dos fatos não coincidiria com a pena proposta pelo órgão correcional. A propalada incongruência não existe na hipótese em estudo, vez que, após discorrer sobre a situação fática apurada no procedimento disciplinar, que resultaria em perigo iminente ao prestígio da instituição, de acordo com a transcrição acima realizada, a corregedoria pugnou pela aplicação ao investigado da penalidade de disponibilidade compulsória. Assim concluiu a peça acusatória. Deste modo, restou demonstrada no presente feito a prática de sucessivas condutas caracterizadoras de transgressão disciplinar, aos quais ostenta o motivo de interesse público ensejador da disponibilidade compulsória do promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, nos moldes do artigo 218, combinado com o artigo 19, caput, inciso 2º, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Além disso, o promotor de justiça André Luiz Pinho, Garcia de Pinho, incorreu em conduta vedada aos membros do Ministério Público ao participar ativamente de atividade comercial com sua esposa, bem como ameaçou gravemente a senhora Marcela de Lins Gonçalves e proferiu palavras desonrosas em seu desfavor ao ser cobrado pelos valores devidos. Assim procedendo, o doutor André Luiz Garcia de Pinho submeteu a perigo iminente o prestígio do Ministério Público, quedando inviabilizada a sua manutenção no exercício das funções de promotor de justiça. Está revelado demais que o recorrente se defendeu de forma eficiente das imputações, exercendo de forma ampla o seu direito de defesa, o que se infere notadamente da análise da documentação de folhas 264/277, restando afastada, portanto, a alegação de ofensa ao subsídio da ampla defesa do contraditório. Rejeito preliminar.
Senhor revisor.
Não procede a alegação do recorrente na medida que as condutas foram detalhadamente descritas na portaria, restando demonstrado o perigo iminente ao prestígio da instituição. Da narrativa pormenorizada dos fatos, é possível depreender a adequação às hipóteses legais de transgressão e aplicação da pena, não se verificando a alegada incongruência e desproporcionalidade. Ademais, a correta capitulação da conduta descrita é matéria de mérito, sendo certo que o acusado se defende dos fatos descritos e não da capitulação, que pode ser inclusive alterada por ocasião do julgamento, sem qualquer irregularidade. Acompanho o relator e rejeito a preliminar.
Há algum voto divergente ou necessidade de esclarecimento quanto a essa preliminar? Não havendo, encontra-se ela rejeitada. A próxima, Excelência.
Da decisão compatível, porque teria se amparado em documentos julgados extemporaneamente. Narra o recorrente que no dia, na data de 23 de julho de 2018, teria sido intimado via mensagem eletrônica da inclusão do PDA na pauta de julgamento da corregedoria do Conselho Superior do Ministério Público e da juntada pela relatoria de espelhos de movimentação processual extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do jusbrasil.com.br. Do site. Não se conformando com a juntada, a seu ver, extemporânea e descabida, posto que realizada após o término da instrução processual e de ofício pela eminente relatora, procuradora de justiça Eliane Maria Gonçalves Falcão, teria solicitado o desentranhamento da documentação ou a retirada do expediente da pauta de julgamento, não obtendo sucesso em seu pleito. Conforme decisão de folha 387/388, o pedido formulado pela defesa foi indeferido, ad referendo do plenário sob o entendimento de que os documentos coligidos ao feito seriam públicos, ressalvado ainda que. Os documentos juntados dizem muito mais a respeito da pessoa do processado, revelando certos traços de sua personalidade, equivalendo, portanto, a uma verdadeira folha de antecedentes ou folha, aspas, corrida, fecha aspas, incumbindo a relatoria e a qualquer um dos julgadores componentes do colegiado o dever de trazer aos autos referidas informações postura amplamente autorizada pelo disposto no artigo 156, inciso 2º do CPP. Conforme certificado a folha 390 na sessão do Conselho Superior do Ministério Público, realizada em 30 de julho de 2018, a decisão de indeferimento proferida pela eminente relatora foi mantida por maioria. Há dois fundamentos respaldam a manutenção do deciso combativo. Inicialmente, embora o processado alegue não ter exercido o contraditório, foi-lhe oportunizada a ciência acerca da documentação juntada pela relatora 7 dias antes da realização da sessão colegiada, prazo que foi utilizado para a apresentação do requerimento de desentranhamento dos documentos reputados extemporâneos. Na sessão do julgamento, ainda lhe foi concedida a oportunidade de rebater o conteúdo da documentação, se assim entendesse cabível, por duas vezes, preferindo o recorrente, entretanto, reiterar a ocorrência da nulidade, conferindo vênia consciência o seu intuito protelatório. A título de argumentação, tem-se em segundo plano a previsão legal que possibilita ao julgador a realização de diligências para dispor de dúvidas sobre ponto relevante da situação subjetiva. Artigo 156, inciso 2º do Código de Processo Penal. Faculdade que encontra ampla guarida no entendimento da jurisprudência prática. Processual penal, recurso em habeas corpus, clínico. Isso aqui eu vou me abster de ler, todo
pode.
Mundo
acessa.
Rejeito, pois, a preliminar.
Senhor revisor.
Do mesmo modo que a eminente relatora, entendo que não procede a alegação. Com efeito, o pedido de desentranhamento dos andamentos processuais juntados pela relatora, procuradora de Justiça Eliane Maria Gonçalves Falcão, após a fase instrutória, foi por ela indeferido, folhas 387 e 388, sendo sua decisão referendada pelo Conselho às folhas 390, por se tratarem de documentos públicos. Assim, conforme relatado pelo próprio recorrente, ocorreu sua regular intimação da mencionada juntada de documentos, tendo-lhe sido concedido prazo razoável para se manifestar a respeito, oportunidade em que se insurgiu contra o referido ato. Não há, portanto, ofensa contraditória ao devido processo legal. Ademais, os documentos juntados eram públicos e diziam respeito a outros processos ligados ao recorrente, sem relação com os fatos analisados, não tendo interferido na formação do convencimento ou aplicação da penalidade de exame. Ainda, em conformidade com o que menciona o artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal, aplicável analogicamente ao presente expediente, o responsável pelo julgamento pode determinar a produção de provas que entender necessárias antes de proferir sua decisão. Acompanho a relatora para rejeitar a preliminar.
Muito obrigado, Tomar. Algum voto divergente?
Senhor presidente, pela ordem.
Pois sim.
Ainda para a formação do meu juízo de valor, a princípio parece que trata-se de prova emprestada. E que se dizem respeito a processos judiciais que, segundo até pelo, agora eu pude perceber pelo voto do eminente revisor, ao qual eu rendo minhas homenagens, não teriam sido utilizados no julgamento. Mas é claro que do excerto do voto da relatora no Conselho Superior, ela se utilizou disso para a formação do juízo do valor. Está aqui as folhas 4 dos autos. Então eu só queria, para ficar convencido dessa questão da preliminar, que pudesse me possibilitar com maiores minúcias o que seriam esses processos judiciais. Eu ainda não consegui formar o convencimento a respeito do que seriam esses processos judiciais. Seriam processos judiciais criminais? Seriam processos judiciais cíveis? É isso que está me deixando em dúvida em relação a enfrentar essa preliminar.
Vossa Excelência pode ter acesso aos autos e ver, né?
Nós temos um processo. Aí eu poderia votar em último lugar nessa preliminar enquanto sou. Só para não interromper, eu estou preocupado também em não interromper o julgamento.
Podemos.
Eu acho que todos têm que ter acesso, então.
Mas se Vossa Excelência não tem essa dúvida,
a dúvida... Não, mas se ele está falando que há uma dúvida e que esse esclarecimento vai sanar a dúvida, eu acho que essa dúvida
torna-se... Então vamos suspender o julgamento, né? Doutor Olavo, consultar os autos. Está suspenso pelo prazo de 10 minutos.
Eu consulto junto com Vossa Excelência, doutor Olavo.
Sem problema nenhum.
Essas informações, senhor presidente, já não foram passadas no relatório dizendo que são processos administrativos?
Sim.
Não, aqui fala processos judiciais.
Esse é a minha dúvida. Senhor presidente, será que não seria o caso do eminente colega pedir vista, então?
Não. A dificuldade na vista é que esse quórum ele vai se perpetuar para a sequência do julgamento. Né? E aí serão férias, às vezes licenças. Nós poderemos até causar um transtorno.
Isso aqui é ficha funcional.
Essa é a ficha funcional. Solicitada pelo doutor Ronaldo.
Ah, não, mas eu não solicitei, então.
A corregedoria pode fazer um esclarecimento.
Sem prejuízo da...
Cíveis ou criminais?
Doutor Olavo, obviamente sem prejuízo da conferência pessoal por Vossa Excelência.
Lógico, não, absolutamente. Presunção de legalidade,
esses, boa fé sua. Os documentos que a doutora Eliane Falcão fez juntar são certidões tiradas do juízo cível, do sistema do tribunal, de ações de execução, ações de cobrança, ações cíveis envolvendo desacordos econômicos dele. Que realmente, para nós, né, nós nem citamos isso em nossas alegações finais, nem nas alegações orais. Enfim, são outras ações que ele experimentou por conta de não pagar dívidas ou coisas desse tipo, por insolvências de dívidas, esse tipo de coisa.
Dele e da sociedade empresarial da esposa ou só relativo a ele?
A esposa não tinha uma sociedade empresarial, era um negócio formal. Ela comprava de uma revendedora e revendia.
A defesa gostaria de fazer alguma observação?
Só esclarecer, excelência, que realmente são essas questões cíveis, como o doutor Rodrigo esclareceu, mas que a relatora citou expressamente.
Mas são execuções,
como,
né?
São execuções, como motivo de aplicação da pena esses documentos no voto, conforme eu disse aqui.
Pela ordem, excelência, eu gostaria de continuar fazendo uma pergunta para o doutor Abrita, por gentileza, peço. Quer dizer que ela usou essa argumentação na condenação, no mérito?
Usou, está expressamente, inclusive eu destaquei no recurso, expressamente, disse primeiramente em deferir que os documentos não tinham relação com o processo, e ao julgar expressamente os documentos, inclusive eu transcrevi a parte do voto no recurso aviado.
Obrigado.
Feitos os esclarecimentos, eu...
Pela ordem, excelência.
Eu queria mais um esclarecimento.
Pois sim, excelência.
Doutora Brita mencionou que essas acusações foram arquivadas pela Procuradoria-Geral, no âmbito criminal.
Criminal,
essa informação procede?
Procede. Com relação ao crime de emissão de cheque sem fundo, a Procuradoria considerou a conduta atípica e... descendo com os autos a promotoria criminal para que a mulher fosse processada criminalmente por esses fatos.
E ela foi, não é?
Foi, isso desceu para a promotoria.
Mas então a ameaça, não houve nenhum tipo de expediente, nada? Porque seria de...
Não houve representação. Não houve
representação.
A vítima não representou.
Tá. Então, e quanto ao cheque sem fundo dele mesmo? Foi. Tem... Porque tem o da mulher, da esposa, que assinou por ele.
Os cheques foram considerados sem fundos, mas com relação à conduta do promotor André, eu considerei a conduta típica, porque foi em garantia de dívida.
Tá.
Né? Mas materialmente, quem, entre aspas, falsificou o cheque foi a mulher. Então essa conduta foi levada ao conhecimento da promotoria criminal para as providências cabíveis.
Em relação à mulher?
Em relação à mulher.
Excelência, só um esclarecimento de fato eu posso fazer, por favor?
Senhor presidente,
que essa dívida foi, ele me encaminhou após, até o julgamento pelo conselho, que essa dívida foi posteriormente, esses cheques foi efetivamente paga, juntou com o recibo que ele me encaminhou, juntei aos autos.
Posso falar, doutor? Senhor presidente, só uma informação, essa informação, esses cheques foram, vamos dizer assim, no linguajar popular, foram pré-datados ou foram cheques dados à vista? Com pagamento à vista?
Eu imagino que foram pré-datados.
Pré-datados, né? Então.
Algum voto divergente, aqueles proferidos pelos pela relatora e revisor?
Senhor presidente, pela ordem, em função dos esclarecimentos que foram prestados e pedindo vênia à eminente relatora, com muito carinho, com muita atenção, e ao eminente revisor, em função do que me foi deduzido da tribuna pelo eminente advogado e pelo que consta da decisão da relatora do então Conselho Superior do Ministério Público em levar em consideração esses processos, eu vou acolher a preliminar, hora suscitada.
Formada a divergência, eu vou colher os votos pela ordem. Doutor Canedo, por gentileza.
Eu acompanho o voto da eminente relatora e da eminente...
Doutor Edmar. Doutor Gilberto.
Eu também acompanho.
Doutor Antônio Sérgio Rocha de Paula.
Eu também acompanho, senhor presidente, mas sem antes ressaltar que eu ouvi com atenção as sustentações orais do doutor Abrito e do eminente doutor Rodrigo, representando a corregedoria, e queria esclarecer que, na realidade, esses documentos nem são novos. Esses documentos são cópias de, pelo que consta, inclusive dos autos, do voto da relatora proferido no conselho, de execuções propostas na Justiça Comum, aquelas certidões que a gente tira do site do próprio Tribunal de Justiça, mostrando um quadro de descumprimento, um quadro de cobrança de títulos emitidos em razão do exercício da atividade comercial do promotor. Me parece que seria isso que a relatora determinou, que são documentos públicos, nós sabemos que pode ser juntados aos autos a qualquer momento, desde que se dê vista as partes para que produza a contraprova. Então, com esses acréscimos, eu quero também rejeitar a preliminar.
Muito obrigado. Doutor Luiz Carlos Teles, de Castro.
De acordo também com o relator e revisor.
Doutor Evandro.
Excelentíssimo, senhor presidente. Gostaria de salientar que eu vi com atenção a manifestação da Ilustre Defesa e da Corregedoria-Geral do Ministério Público. E venho também acompanhar o entendimento do doutor Antônio Sérgio Rocha de Paula, porque não se trata de documentos novos, nós não estamos aqui falando sobre documentos novos, documentos que seriam surpreendentes na visão da Ilustre Defesa. Não, são documentos referentes a procedimentos aos quais o processado já tinha conhecimento, já tinha ciência. Não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa quando estamos falando sobre documentos que previamente já eram do conhecimento do processado. Inclusive, são documentos referentes a procedimentos judiciais e administrativos pelos quais ele respondeu. Não existe surpresa que violaria a ampla defesa. Então, eu acompanho a doutora relatora e o doutor revisor.
Perfeito. Doutor Rodrigo Rojas.
De acordo com o relator revisor, com os acréscimos dos que fundamentaram o voto também nesse sentido.
Doutor Mário.
Também de acordo com o relator e revisor.
Doutor Leonardo.
Acompanho os votos do relator e revisor.
Doutor Gustavo.
De acordo com a relatora, revisor e com os acréscimos feitos pelos demais colegas.
Doutor Ronaldo.
Excelência, eu vou acatar a preliminar.
Doutor Darcy.
Também rejeita a preliminar.
Doutor Luiz Topan.
De acordo com a relatora.
Doutor Derivaldo.
Eu vou rejeitar a preliminar e vou analisar essa questão no mérito.
Doutor Olinto.
Rejeito a preliminar.
Resultado. Rejeitaram a segunda preliminar por...
Senhor presidente, parece que eu...
Eu doutor Geraldo,
por gentileza. Estava fora da sequência. Desculpe-me, doutor Geraldo. Senhor
presidente, eu acompanho o relator e o revisor com a devida vênia da douta defesa.
Doutor Elaine.
Eu acompanho a relatora e o revisor.
Muito obrigado, desculpe a nossa falha. Resultado. Por maioria, rejeitaram a segunda preliminar. Doutora Conceição, por gentileza, ao mérito.
Inicialmente, no tocante a regular a participação do processado em sociedade comercial, o
Conselho Superior do Ministério Público afastou a aplicação da penalidade, entendimento que deve prevalecer diante da ausência da interposição de recurso pela acusação. Passo à apreciação dos demais fatos narrados pelo órgão correcional, que serão agrupados para facilitar o entendimento em três grupos. Grupo 1. Primeiro, ao longo do ano de 2016, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho emitiu os cheques números 004850 e 004851, ambos do Banco Sincobi, conta número 004650188, para o pagamento de semijoias adquiridas da senhora Carla Sônia Pena Gomes Curbino, uma das suas, de suas fornecedoras, sendo os títulos devolvidos por insuficiência de fundos quando de sua apreciação. 2. Também no curso de 2016, a senhora Lorenza Maria Silva de Pinho assinou os cheques números 004881 e 004882, ambos do Banco Sincobi, conta número 004650008, da titularidade apenas seu marido, promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, emitindo-os como se ela também fosse titular daquela conta bancária, para pagamento de semijóias adquiridas novamente da senhora Carla Sônia Pena Gomes Urbino, sendo os títulos de crédito devolvidos por divergência de assinatura quanto à sua apresentação. 3. Promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, no mínimo, anuiu a conduta da senhora Lorenza Maria Silva de Pinho, descrita no parágrafo anterior, ao permitir que ela utilizasse as duas folhas de cheque sem a sua assinatura de conta bancária de sua titularidade exclusiva. Em relação à emissão dos cheques e devolução por insuficiência de fundos, não houve impugnação por parte da defesa, até porque a prova documental atestando as devoluções. Um dos requisitos imprescindíveis à emissão dos cheques é a existência de saldo para pagamento do título pela entidade financeira sacada, podendo configurar a ausência desse pressuposto, fraude ao pagamento por meio do cheque, delito previsto no Código Penal em seu artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º, como uma das formas de estelionato. O artigo 4º da Lei 7.357/85, que dispõe sobre esse título de crédito, preconiza: o emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizada sobre eles emitir cheque em virtude de contrato expresso ou tácito. A inflação desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque. Nos dizeres do doutrinador Rubens Requião, em comentário do artigo citado, o artigo 4 estabelece que o emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e está autorizado a sobre ele emitir cheques em virtude do contrato expresso ou tácito. A inflação desses preceitos acresce à lei. Não prejudica a validade do título como cheque. O cheque sem fundos, com efeito, não é nulo. Mantém a sua configuração como cheque, mas não é pago pelo sacado. Curso de Direito Comercial, São Paulo, Saraiva. Dos documentos acima, citados acima, de folha 112, também se comprova a devolução dos cheques, números 004881 e 004882. Quanto a esses títulos de crédito, afirma o recorrente que somente teria sido cientificado do repasse a terceiros após a sua efetivação. Aspas. Que tem interesse em quitar a dívida, mas teria que saber o que foi comprado, pois só tomou conhecimento de que os cheques foram assinados em branco, em audiência, não tendo recebido as notas fiscais. Fecha aspas, folhas 242. A praxe de entrega de cheques em branco à esposa e a sua finalidade foi relatada pelo promotor de justiça investigado em seu depoimento. Aspas, que sua esposa fazia pagamentos de forma variada, por vezes por transferências bancárias, por vezes com cheque assinados pelo declarante, por vezes com cartão de crédito próprio, tendo chegado inclusive a fazer pagamentos em dinheiro, que o declarante não tinha conhecimento dos valores e datas de cheques dados por sua esposa quando usava aqueles deixados em branco à mesa, que sua esposa não repassava ao declarante os valores do cheque, passou assim, até porque usava tais títulos para outras despesas, tanto pessoais quanto da residência comum, folha 162. Nesse mesmo depoimento, reconheceu o investigado que, quanto aos títulos número 4881, 4882, também não sabe dizer se na transação em questão houve a emissão de terceiros títulos, que tais títulos foram assinados por sua esposa Lourenço, que a sua esposa tinha acesso ao seu talionário de cheques. As próprias alegações do promotor de justiça afastam a tese defensiva de que os cheques teriam sido repassados a título exclusivo de garantia de dívida, situação inclusive vedada pelo ordenamento jurídico por desvirtuar a finalidade desse documento. Ao que se nota, o processado emitiu cheques sem provisão de fundos e confiou à esposa a guarda dos títulos de crédito, anuindo ao repasse do documento em caso de necessidade, o que denota, no mínimo, culpa na eleição do possuidor do cheque e na vigilância de sua conduta. No tocante à anuência do processado, a conselheira relatora se a elucidou de forma incontestável. Desprende-se dos autos, portanto, que outro não foi o objetivo do processado ao entregar as folhas de cheque em branco e sem assinatura para sua esposa, a não ser autorizar, avalizar e anuir a utilização dos títulos de crédito por ela, pois não se entrega um documento desse quilate de sua conta de titularidade exclusiva para que outro o mantenha em seu poder com finalidade nenhuma, em total desprezo ao dever de guarda que compete ao correntista em relação ao talonário de cheques. Folha 324. Grupo 2. Durante as tratativas comerciais mantidas com a senhora Cátia Sônia Pena Gomes Furbino, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho e a senhora Lourenza Maria Cílio de Pinho valeram-se da credibilidade do cargo de membro do Ministério Público e do prestígio da instituição para obter a confiança da aludida fornecedora de chimes e joias e conferir aos negócios entre eles celebrados aparente segurança, inclusive quanto à solvência. A defesa impugna a alegação firmada pelo órgão acusatório, sob entendimento que os depoimentos prestados pela senhora Carla Sônia Pena Gomes Urbino, Marcela Diniz Gonçalves e Mônica Beatriz Marques Urbino não corroborariam assertiva. A leitura dos depoimentos citados traduz exatamente o contrário, indicando que o processado valeu sim de sua condição de promotor de justiça para a realização do negócio e para o cumprimento das obrigações entabuladas. Veja-se que o procedimento de levar as mercadorias e deixar cheque em branco assinado não era adotado por outros clientes, mas apenas com a senhora Lorena. Que esse tratamento decorreu de uma relação de confiança que existia entre Carla e o casal Lourenço e André. Que a primeira vez que a Lourenço foi à loja foi através da depoente que apresentou a Carla. Que a Lourenço explicou à depoente que revendia semijoias, que estava grávida, que morava em frente à loja e começou a revender os produtos da senhora Carla. Que dessa primeira vez, a Lourenço comentou que seu esposo era promotor de justiça, que nessa primeira visita, a Lourenço estava desacompanhada do seu André. E que o fato de seu André ser promotor de justiça contribuiu para essa confiança estabelecida entre Lourenço e a dona da loja. Que Lourenço comentava eventualmente episódios envolvendo a profissão do senhor André, que certa vez houve um episódio no prédio onde se localiza a loja, envolvendo inclusive helicópteros da polícia, tendo Lourenço telefonado para a loja para tranquilizá-lo, no sentido que André Luiz estava resolvendo o problema. Mônica Beatriz Marques, Folhas 9. Que a depoente sabia que Lourenço era esposa do promotor de justiça, informação dada por este, pelo que havia uma relação de confiança entre as partes, até porque Lourenço morava de frente ao showroom da Singer e ali compareceu com certa frequência. Mônica Beatriz Marques Rubino, Folha 187. Que nessa relação de confiança estabelecida entre a informante Lourenço e André Luiz, o fato de ser o mesmo promotor de justiça contou muito, pois não imaginaria que um promotor de justiça faria isso. Carla Sônia Pena Gomes Rubino, Folha 95. A condição de promotor de justiça conhecida pela senhora Carla trouxe-lhe, inclusive, apreensão no momento da cobrança da dívida e posterior formalização da denúncia em face do membro da instituição, que só foi realizada por intermédio do promotor de justiça, Renato Frois Alves Ferreira, após ciência dos acontecimentos obtidos pela senhora Silvana Frois, amiga da credora. Folhas 2/4. Grupo 3. Consta ainda da peça de formação em apenso que no dia 4 de janeiro de 2017, por volta de 19h15, durante contato telefônico alusivo à dívida oriunda da devolução do cheque antes enumerado, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pio proferiu graves ameaças e palavras desonrosas em desfavor da senhora Marcela Diniz Gonçalves, a qual negociava em nome da senhora Carla Sônia Pena, vamos subindo, o recebimento do crédito. No curso das referidas conversas por telefone, o membro do Ministério Público diz em tom ameaçador, senhora Marcela Gonçalves, entre outras coisas, que abre aspas, agora você vai acertar as contas com Deus, fecha aspas, e que abre aspas, você conhece a Receita Federal, suas contas estão em dia, você verá o inferno que irá virar sua vida, dando a entender que acaso fossem repetidas as cobranças, alguma coisa poderia acontecer, assim como xingou a filha da puta e vagabunda por várias vezes. No dia seguinte, no período da manhã, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho ainda encaminhou para a senhora Marcela Diniz Gonçalves, por meio do aplicativo de celular denominado WhatsApp, uma mensagem contendo comentários a um trecho da Bíblia, os quais, uma vez contextualizado com os acontecimentos anteriores, ganharam viés intimidatório e ameaçador, tais como: quem fala o que é mal, semeia o que é mal, e quem colhe o que é mal, Satanás é espírito, e hoje é para sempre, cuida das palavras, antes de falar, conte até 10, sua palavra vai produzir vida ou morte. Afirmo com o investigado que não teria a intenção de proferir ameaças contra a pessoa da senhora Carla, ressaltando a sua disposição em quitar a dívida, adimplemento que dependeria da apresentação de notas fiscais pela credora. A dinâmica da denunciação, da negociação, foi minuciosamente relatada pela comissão processante às folhas 295. Diante da dificuldade de cobrar a dívida do promotor de justiça e sua mulher, que não atendiam mais os telefonemas de Carla, conforme se extrai de folhas 116-120, tivesse desses autos, folha 114-23 e 184-2017, Marcela se dispôs a ligar do seu próprio telefone para tentar solucionar a pendência. Ao completar a ligação, Marcela identificou-se ao que Lourença, tentando se passar por sua irmã gêmea, informou que Lourença não estava. Reconhecendo a voz de Lourença, que mais uma vez tentava esquivar do pagamento, Marcela perguntou ironicamente se Lourença estaria internada. Desculpa que já era ironizada porque usava reiteradamente Lourença para justificar o seu não pagamento da dívida. Após ouvir vários impropérios, Marcela desligou o telefone e em seguida recebeu uma ligação do telefone de Lourença com novos xingamentos e ameaças feitas pelo processado, que se utilizava do cargo para infernizar a vida da mesa junto à Receita Federal. Folhas 8/10 e 133/134. Folhas 130 decisão. No dia seguinte, ciente do que havia feito, o processado passou mensagem para a Carla, invertendo a situação, imputando a Marcela improváveis e desprovidas ameaças de morte feitas contra sua mulher. Folhas 17/18. Improváveis por quê? Uma consultora de vendas, sabedora do que falava com uma advogada, mulher de um promotor de justiça do crime organizado, que usufruía da escolta até para atravessar a rua, jamais teria coragem de fazer ameaça de morte via telefone ou celular para cobrar uma dívida do qual não era credora. Não satisfeito, o processado enviou mensagem para Marcela, folha 116 versos destes autos, que pelo contexto mostrou-se ameaçador e causou na mesma e em Carla grave temor, como fazem claro os documentos de folha 118 versos 119 destes autos. Os relatos encontram guarida nas provas dos autos. Carla disse para o declarante, de forma muito desapontada, que Lourença, a mulher do promotor, estava entre as pessoas que não honraram o compromisso de contabilidade do pagamento. Que Carla disse à declarante que tentara, por algumas vezes, de forma amigável, conseguir receber os valores que lhe eram devidos. Mas todas as tentativas foram infrutíferas. Quando então a declarante espontaneamente se ofereceu para tentar conversar com Lourenço e conseguir os valores devidos. Que se recorda que no mês de janeiro de 2017, através do telefone 3199-6629, ligou para Lourenço no número 3, no número 3199-978-8566, e quando se identificou, a pessoa, ao que tudo indica, era a própria Lourença. Identificou-se como sendo irmã gêmea, dessa que a declarante, como já tinha travado relacionamento com Lourença, reconheceu a voz dela, dizendo: ah, eu sei que é você, Lourença. Já estive com você no showroom da Kátia. Fecha aspas. Que ato seguinte, a pessoa que atendera ao telefone disse: O marido Lourenço está aqui ao meu lado. Você quer conversar com ele para aprender a conversar direito? Olha, todas as ligações feitas para esse número são gravadas pelo DOS. E logo após a declarante foi xingada de filha da puta, desligou o telefone. Passado alguns segundos, a declarante recebeu um telefonema do mesmo número da Lourenço. Só agora a voz era masculina, que ele passou a agredir verbalmente com os seguintes termos. Vagabunda, filho da puta, você ameaçou minha esposa de morte, agora você vai acertar sua conta com Deus. Quando, então, a declarante: André, agora quem está me ameaçando de morte é você, e eu jamais ameacei de morte sua esposa Lourenço. Se ainda em razão das ameaças que André lhe dirigiu, a declarante retrucou: se eu vou acertar minhas contas com Deus, é porque você vai me mandar me matar? Mais uma vez, André Luiz voltou a proferir os mesmos impropérios, ou seja, vagabunda, filho da puta, ainda frisou: agora eu... que você vai, não receberá mesmo os valores. Que a declarante voltou-se para André e disse: André, uma pessoa que ocupa o seu posto não poderia praticar abuso de poder, ainda mais por tudo que estamos assistindo do que ocorre em nosso país. Que neste momento André ficou em silêncio, mais ou menos 10 minutos, quando então, voltando-se para a declarante, disse: você conhece a Receita Federal? Suas coisas estão em dia, você verá o inferno que irá virar sua vida. E mais uma vez, altos aos berros, diz a declarante: vagabundo, filho da puta. No contexto relatado, a mensagem eletrônica enviada à credora em 5 de janeiro do mesmo ano, contendo versículos: o homem bom de bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mal tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Fecha Lucas, denota o intuito absolutamente intimidador do emitente. Pretendendo se eximir da imputação, o processado arrolou como testemunho os senhores Bruno Queiroz Sander e Adriane Aguiar Sander, as pessoas que estavam presentes no momento do recebimento da ligação realizada pela senhora Marcela, e teria escutado a conversa pelo viva voz. Ocorrem, contudo, que conforme demonstrado pelo eminente conselheiro relator, os referidos depoimentos não podem ser considerados os que imprestáveis diante das inúmeras divergências constatadas nas declarações minuciosamente detalhadas da sua 330/333. Por tudo que foi demonstrado, forçoso concluir que o procedimento perpetrado pelo investigado, no qual se inclui a emissão do cheque sem provisão do fundo, o repasse do título de crédito a terceiro, sem vigilância, e o controle da utilização do cargo para fim de entabular acordos comerciais e garantir a quitação da dívida, além da conduta intimidatória da negociação, subsume-se ao disposto no artigo 219, 2º da na Lei nº 34/94. 219. Sem prejuízo da verificação, em outros casos, será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse público determinador da disponibilidade compulsória nos seguintes hipóteses. Segundo, a ocorrência de fatos que envolvem o membro do Ministério Público resulta em perigo iminente ao prestígio da instituição. O interesse público é presumido nessa hipótese, diante do perigo iminente que os fatos envolvendo o promotor de justiça repercutem na boa e digna imagem que goza a instituição perante a sociedade. Como na situação vertente em que os fatos transbordaram da esfera privada do investigado e refletiram negativamente no entendimento social da conduta esperada do Ministério Público Mineiro e seus integrantes. Pelos mesmos fundamentos, torna-se enviada a tese defensiva de desclassificação da penalidade de disponibilidade compulsória para de censura, respisada a adequação total do procedimento adotado pelo processado à disposição legal invocada. Conclusão. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso, mandando em toto a decisão combativa.
Muito obrigado, senhora relatora. Com a palavra, doutor Mário, ilustre revisor.
Não, eu estou falando que não.
Como salientado pela eminente relatora, o Conselho Superior do Ministério Público entendeu por afastar a penalidade de participação irregular do processado em sociedade comercial, entendimento que deve prevalecer diante da ausência de interposição de recurso pela acusação. Ainda, conforme salientado no voto da relatora, não foram apresentados argumentos ou provas destinados a desconstituir o fato narrado na portaria, consistente na devolução de cheques por insuficiência de fundos, o que se encontra cabalmente demonstrado nos autos. Resta na presente oportunidade, portanto, analisar o apontado descumprimento do dever de manutenção de conduta ilibada, pública e particular, nos termos do artigo 110, inciso 2, da Lei Complementar número 3494, bem como a prática sucessiva de condutas caracterizadoras de transgressão disciplinar, implicando em perigo iminente ao prestígio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, hipótese para a qual a Lei Complementar número 3494 prevê a pena de disponibilidade compulsória nos termos do seu artigo 219, inciso 2. E conforme exposto com clareza pela relatora, o cometimento das faltas restou cabalmente demonstrado. Quanto aos cheques emitidos sem fundo, fato incontroverso, como já sinalizado, o recorrente descumpriu o dever de guarda dos títulos referentes à conta de sua exclusiva titularidade ao entregá-los assinados, sem tomar ciência da finalidade para a qual foram emitidos, bem como da existência de fundos em conta para cobri-los. Nesse sentido, reconhece no depoimento de folhas 162-163 do PDA a emissão de cheques assinados em branco, dos quais não tinha ciência do valor ou data de emissão. Quanto aos demais títulos, o descumprimento do dever de guarda se deu com maior gravidade, na medida em que sua esposa os assinou sem estar autorizada para tanto. As declarações prestadas pelo recorrente e sua esposa em ocasiões diversas demonstram ter ele se valido do cargo para imprimir maior segurança ao negócio firmado. Com efeito, os depoimentos comprovam seu comparecimento ao estabelecimento denominado símbolo por ocasião das negociações, sendo certo que sua esposa, em diversos diálogos com a responsável pelo estabelecimento, senhora Carla Sônia Pena Gomes Furbino, inclusive em assuntos não ligados à negociação, fez menção à condição de promotor de justiça de seu marido, pessoa atuante na solução de questões diversas. Folhas 5, 6, 109, 120, 136, 137... 184/2017 e folhas 94/96 do PDA número 32/2017. Teria a senhora Lorenza salientado em diversas ocasiões, tanto com Carla, folhas mencionadas, quanto com a senhora Mônica Beatriz Marques Fulvino, ser seu marido o único promotor encarregado do crime organizado, utilizando ele e sua família de escolta policial até mesmo para atravessar a rua. Teria certa vez o carro cravado por balas, teria contribuído para solucionar assalto ao prédio em que funcionava a loja Simbol de semijoias, andaria ele constantemente armado. Folhas 89-93 do PDA. Todas essas afirmativas denotam destaque ao fato de ser um recorrente promotor de justiça e se prestam inclusive a intimidar as credoras na realização das cobranças. Evidencia-se ainda ter sido a senhora Marcela Diniz Gonçalves, depoimento de folhas 97 e 99 do PDA, folhas 8, 10, 14, 20, 142, 184/2017, responsável pela negociação da dívida, ameaçada e desonrada com palavras inadequadas por parte do recorrente, também se valendo do cargo por ele ocupado para proferi-las. Nesse sentido, salientou a senhora Marcela em depoimento que, ao ligar para a senhora Lorenza para a cobrança da dívida, teve a ligação retornada por seu marido, que mencionou que Marcela iria acertar com suas contas com Deus. Perguntou se ela estaria em dia com a Receita Federal, asseverou que ela veria o inferno que sua vida viraria, mencionou que algo poderia lhe acontecer caso a cobrança persistisse. A chamou de filha da puta e vagabunda. No dia seguinte, enviou-lhe mensagem bíblica que, contextualizada com os fatos, possui claro intuito intimidador. Além das diversas condutas que demonstram clara transgressão disciplinar e postura não ilibada particular, o recorrente desprestigiou a instituição com afirmações falsas ao apresentar justificativas inverídicas à senhora Carla para o não pagamento de suas dívidas, consistentes em não percepção de seus proventos em dia. Logo, cabalmente demonstrada a existência de interesse público determinador da disponibilidade compulsória diante do iminente perigo ao prestígio da instituição nos termos do artigo 219, inciso 2 da Lei Complementar número 3494. Não há ainda que se falar em desproporcionalidade das penas, porquanto restando cabalmente comprovadas as condutas descritas na portaria, fica demonstrada a gravidade dos fatos, sendo a penalidade de remoção compulsória adequada sob a ótica repressiva e admoestadora. Pelos mesmos motivos, a desclassificação para a penalidade de censura implicaria em repressão em caráter diminuto. com tais argumentos, acompanho a relatora, rejeito as preliminares e nego o provimento ao recurso, mantendo a penalidade de disponibilidade compulsória nos termos do artigo 219.2 da Lei Complementar nº 84/94, ao promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinto.
Muito obrigado, doutor Mário. Eu gostaria de indagar, nos termos do regimento, se há algum voto divergente.
Meta, senhor.
Doutor Darcy, pediu a palavra pela ordem. Já vai inaugurar a divergência.
Senhor presidente, demais colegas componentes da Câmara de Procuradores, pelos elementos constantes dos autos, conclui-se que o procedimento perpetrado pelo investigado, conforme consta, inclui a emissão de cheques sem previsão de fundos, repasse de título de crédito a terceiro, sem vigilância e controle, a utilização do cargo para o fim de entabular acordos comerciais e garantir a quitação da dívida, além da conduta intimidatória da negociação, que em tese estaria enquadrado no artigo 219, inciso 2 da Lei 3494. A minha visão é um pouco diferente. Eu penso que, no caso, ocorreu uma desproporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada. Na verdade, tem-se notado uma diferença em pedir a punição mais grave da instituição, que é a disponibilidade compulsória, para atos que mereciam uma dosimetria menor. E me parece que se enquadra nesse ponto. Por essa razão, eu dou provimento ao recurso no sentido de desclassificar a pena imposta para censura conforme postulada pela defesa. É como voto, senhor presidente.
Muito obrigado, doutor Darcy. Desta forma, inaugurada a divergência, a presidência colherá os votos nos termos regimentais. Como voto, doutor Carlos Augusto Canedo.
Eu acompanho o voto da eminente relatora e da eminente...
Doutor Edmar.
Eu vou acompanhar a divergência do doutor Darcy.
Doutor Gilberto.
Pedindo vênia à divergência, eu também acompanho o relator e revisor.
Doutor Antônio Sérgio Rocha de Paula.
Senhor presidente, eu também pedindo vênia à divergência, eu vou acompanhar o excelente voto tanto da relatora quanto do revisor. Inclusive, a relatora fez uma separação em três grupos, com uma substanciosa análise dos fatos. E o que me chama a atenção nesse caso, que embora vistos individualmente, alguns fatos até não seriam de tanta relevância, tanto que o próprio Procurador-Geral de Justiça afirmou que um dos fatos, a emissão de cheques sem fundo, sequer teria sido objeto de ação penal, mas vistos em conjunto, revela um comportamento inteiramente inadequado com o exercício das funções do Ministério Público. Não só a questão comercial, que foi afastada pelo Conselho, mas o desdobramento, né, o uso do cargo e da função ocupada pelo promotor de justiça para que aquele exercício dessa atividade, inclusive de sua esposa, obtivesse sucesso em condutas extremamente que deveria ser resolvida na área civil, né? Então, diante desses fatos, eu acompanho a relatora e o revisor.
Muito obrigado. Doutor Luiz Carlos Teles de Castro.
Senhor presidente, eu também acompanho a relatora e o revisor.
Muito obrigado. Doutor Evandro.
Eu ouvi com atenção a leitura dos votos e com a vênia ao voto divergente. Eu acompanho os votos do relator e do revisor. E só acrescentando que, pelos fatos, nós temos cheques dados em garantia de dívida, sem provisão de fundos, cheques fraudulentos, já que assinados pela esposa, ações intimidatórias, e ainda na função de devedor, intimida o credor, agressões verbais e ações intimidatórias usando o cargo do Ministério Público, passível, sim, da violação constante no artigo 219 da Lei 3494. Pelo voto do relator e do revisor.
Muito obrigado. Dando sequência, doutor Rodrigo Cansado.
senhor presidente, demais pares, pedindo vênia também à dissidência, venho votar no mesmo sentido da relatora e do revisor, dizendo que para mim ficou muito claro a utilização da condição de promotor de justiça para, inclusive, usurpar algumas atribuições que seriam mais próprias de um simples relação comercial. No conjunto, se observa, inclusive, o que me chamou assim, uma atenção maior, o fato até de que a mulher dele, tendo, sem conhecimento dele, assinado o cheque em nome dele, ele simplesmente ter tomado aquilo como se aquilo não tivesse importância nenhuma, né? E ainda sustentar uma relação comercial em detrimento, vamos dizer assim, de toda boa fé que possa advir dessa condição. Então, nesse sentido, eu voto com o relator e com a eminente relatora e o eminente revisor.
Muito obrigado. Por gentileza, doutor Mário César Mota.
Ouvi com atenção acusação, defesa e os votos tanto da relatora quanto do revisor e a divergência. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que, digo lamentavelmente, porque nunca foi bom, não é bom, jamais será bom, nós estamos aqui para defenestrar ou autorizar a defenestração de um promotor de justiça. Porém, diante da carreada de provas trazidas aos autos, não tenho dúvidas mais, com o voto da relatora e do revisor.
Muito obrigado. Dr. Leonardo Azeredo.
Senhor presidente, senhor corregedor e demais pares, eu ouvi a doutora Brita, ouvi o relator, o revisor, a dissidência, doutor Garcia, e eu fiquei aqui pensando durante todo esse julgamento, perguntei a Vossa Excelência a respeito da área criminal, e aquilo me incomodou, senhor presidente, porque aqui a corregedoria, um parêntese. Eu acho que o doutor André não tem condição mais de voltar. Ele já tem, acho que, 3 disponibilidades, né? Já está aposentado, né? Ele não tem condição de voltar. Mas, no caso presente, em relação a essa questão que parece um estelionato, e essa ameaça, toda essa confusão que ele se envolveu com a mulher está processada no fórum. E a procuradoria entendeu que toda aquela questão, a princípio, que se visualizava alguma figura do 171, ou no caput, ou nas outras figuras, né, fraude de cheque e tudo mais, entendeu que não havia sanção penal a ser requerida. Né? E isso partindo do pressuposto de que a ação penal, com o mínimo de provas, você inicia a acusação. Então, eu acho que isso fragiliza a questão dos cheques. A questão que, eventualmente, poderia ser algum tipo de estelionato, alguma coisa assim. Continua a essa agressão, essa intimidação, ameaça, que é crime de ação condicionado. Bem, eu não tenho dúvida, mas hoje eu tendo a aceitar a tese da defesa para diminuir a pena dele, nesse caso, para censura. É como eu voto.
Muito obrigado. Como voto, doutor Gustavo Mansur Balsamão.
Senhor presidente, pedindo vênia, acompanho o voto da eminente relatora e do senhor revisor.
Muito obrigado. Doutor Luiz Renato Topan.
De acordo com a relatora e o revisor.
Doutor Derivaldo de Paula Assunção.
Pedindo vênia, eminente relatora e revisor, eu acompanho a divergência.
Pois sim. Como voto, doutor Ronaldo César de Faria.
Excelência, eu tenho aqui em mãos a ficha funcional do doutor André. Observo no seu contexto algumas menções, elogios, proposta por eminentes procuradores de justiça,
tais como Dr. João Câncio de Melo Júnior, João Câncio outra vez, Dr. Marceli de Andrade, doutora Ana Ivanete dos Santos, doutor Marcos Viola de Carvalho, doutor João Batista da Silva e doutor Afonso Henrique de Miranda Teixeira. Eu vou acompanhar o voto de divergência, excelência. Peço vênia para fazer uma simples menção a Montesquieu, quando escreveu O Espírito das Leis. Ele disse, em Verbes, quando se faz uma estátua, não se deve estar sempre sentado no mesmo lugar. É preciso vê-la de todos os lados, de longe, de perto, de coma, de baixo. É preciso vê-la em todos os sentidos. Então, eu vou acompanhar o voto do doutor Daci com essa argumentação. Mas me permito, preclaros colegas procuradores e procuradoras de justiça, eu exerço essa função, eu estou há 35 anos no Ministério Público, e como a grande maioria aqui, honrou e dignificou o Ministério Público. Cabelos brancos, no nosso caso, significa trabalho e compromisso arraigado com a instituição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Exatamente por isso que eu vou repelir veementemente o açodamento pelo representante do seu corregedor e vir numa sessão dessa e dizer que o Ministério Público perdeu a credibilidade. Um desrespeito à instituição e principalmente a todos que estamos aqui. Eu não admito isso, excelência. Gostaria que constasse em ata os dizeres de sua excelência, que está aí balançando a cabeça para mim, como não fiz nada. Então gostaria de que constasse em ata, para que nunca mais manifestações sem nenhum fundamento como essa, quem não deve ser crível, quem não tem credibilidade nenhuma, foi a afirmação de sua excelência. Vem falar do Ministério Público mineiro, ou então se referiu a outro Ministério Público. E aí eu não quero dar conotação política, porque não é o caso aqui, mas de qualquer jeito que sua excelência pensou para falar isso, melhor tivesse ficado calado. Muito obrigado, excelência.
Como vota o doutor Olavo Antônio de Moraes Freire?
Senhor presidente, senhor subcorregedor, com as devidas vênias, eu vou acompanhar o voto da relatora e do revisor.
Doutor Olinto Salgado de Paiva.
Eu acompanho a relatora e revisor.
Como voto, doutor Geraldo Faria Martins da Costa.
Senhor presidente, eu vou pedir vênia à divergência, acompanho o voto da relatora e do doutor revisor. O acréscimo do doutor Evandro me deixou bastante consciente dessa minha posição. E só registrando que a gente percebia, eu percebi sinais de práticas, das práticas noticiadas e provadas por parte do recorrente, denotando assim muita arrogância, prepotência e abuso de poder nessas condutas que foram provadas. Então eu acompanho com a devida vênia a relatora e o revisor.
Muito obrigado. Finalmente, vamos escolher o voto da doutora Elaine Martins Paris. Por gentileza, excelência.
Eu, pedindo vênia à divergência, acompanho a relatora e o revisor.
Há um impedimento natural da Corregedoria Geral e do Procurador-Geral de Justiça e a presidência proclama o resultado. Por maioria, negaram provimento ao recurso.